Pessoal, vamos começar então essa segunda parte. A gente falou sobre o corpo que a gente vai ter, sobre a ressurreição e sobre a transformação daqueles que estiverem vivos, né, que vão ganhar também um corpo glorificado. E agora a gente vai ver sobre novos céus e nova terra, que é o destino final que Deus promete para nós. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu já queria que o Lucas, que está com o microfone, lesse para mim a citação de número 6 ali do N.T. Wright. Citação de número 6.
Está dando? Aí. Por que receberemos novos corpos? De acordo com os cristãos primitivos, o propósito desse novo corpo será governar com sabedoria sobre o novo mundo de Deus. Esqueça aquelas imagens de anjos tocando harpas e perambulando para lá e para cá. Haverá trabalho a fazer e teremos satisfação em fazê-lo. Todos os talentos e habilidades que colocamos a serviço de Deus nessa vida presente serão aperfeiçoados, dignificados e desenvolvidos a nós para serem exercidos para a glória de Deus. Esse talvez seja o aspecto mais misterioso e menos explorado da ressurreição. Há, no entanto, várias promessas no Novo Testamento sobre o povo de Deus reinando, e certamente não se pode dizer que sejam apenas palavras vazias. Se a visão bíblica do futuro de Deus inclui a renovação de todo o cosmos, teremos muito trabalho pela frente, novos projetos inteiros a serem assumidos.
Pessoal, a primeira vez que eu ouvi sobre essa visão do céu, né, da nova terra, alguns chamam de céu também essa nova terra. Eu prefiro usar a linguagem que a Bíblia usa, novos céus e nova terra, né, falando de nova terra aqui. Primeira vez que eu ouvi isso aqui, esqueça aquelas imagens de anjos tocando harpas e tal, haverá trabalho a fazer, que eu entendi da ressurreição, para mim foi um choque, né? Porque a gente é bombardeado com essas ideias de céu, né? E aí a gente tem uma visão completamente errada, e acaba ficando incrustado na nossa cabeça, né? Essa imagem do céu, quando a gente pensa em céu, né? Mas quando eu vi... Quando eu entendi o que a Bíblia falava sobre a nova terra, eu pensei, poxa, mas é esse mesmo o ensino da Bíblia sobre o futuro? Né? É uma coisa gloriosa. Né? E aquelas nuvenzinhas, né? Eu pensava em céu, eu lembrava até consultório de dentista, né? Tudo branquinho, aquele, tudo limpinho, aquele cheiro. Eu falei, poxa, eu não quero ir para lá, né? Se esse é o céu, né? Eu acho que tem toda a razão, né? Ninguém quer ir para um lugar assim, né? O pessoal até brinca assim, entre aspas, os ímpios, né? Poxa, eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu e tal. Claro que eles têm uma visão completamente errada do inferno, mas o céu que eles não querem, eu também não quero, de jeito nenhum, né? Eu quero ir para o céu da Bíblia, eu quero ir para a nova terra que a Bíblia ensina. A Bíblia, diferente de outras religiões, ela não promete levar os cristãos, né, os seus servos, do Senhor, para outro lugar, num espaço além, né? Ela não promete que o nosso destino final é esse. Ela promete, sim, que o reino de Deus venha até nós. Tanto é que a gente ora, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente fala, venha o teu reino, né? Essa oração, ela é cumprida hoje já. O reino de Deus já está entre nós, mas vai ser completamente cumprida quando o reino de Deus, de fato, vier até nós. Então, a Bíblia sempre enfatiza isso. Deus vem até nós. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Não nós com Deus, mas Deus conosco, Ele vem. Esse é o ensino da Bíblia. A gente viu aqui que existe essa ideia de que o céu intermediário vai ser o último lugar, porque Jesus disse que ia preparar moradas, né? João fala isso. Mas o próprio João, lá em Apocalipse, ele finaliza o pensamento dele. Essas moradas temporárias, né? Essa morada que Deus prepara para a gente, elas descem. Se formando agora novos céus e nova terra. Apocalipse vai falar, a gente vai ver isso com calma. Né? Então, o plano de Deus é esse. Não, que a gente morasse nesse lugar que Ele preparou, sem pecado nenhum, completamente desimpedidos, para adorar o Senhor e servir a Ele em tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Eu acho assim que é uma coisa que a gente tem que começar a refletir mais sobre essas coisas que a gente vai falar agora, porque... A gente acaba, às vezes, ansiando por uma coisa, temos que pensar na vida por vir, e a gente acaba tendo uma ideia muito distorcida e, às vezes, fica até meio difícil de pensar, né? Poxa, não, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. A gente está vendo nesse CTB, criação, queda, redenção, consumação, que a criação de Deus, ela é boa, o pecado que entrou deturpou a criação, o Filho de Deus veio para redimir, não só para salvar um povo, mas para reconciliar consigo todas as coisas. Então ele vem, o plano de redenção vai restaurar tudo. Onde o pecado atingiu, a redenção chega também. Não tem como ser diferente. Como eu coloquei numa citação lá no primeiro dia de CTB, a graça, ela não destrói a natureza, mas ela restaura a natureza. Então, o propósito de Deus, ele só vai estar completo quando esse universo inteiro for completamente purificado de todo o pecado. Agora, vamos dar uma olhadinha de onde que surgiu essa ideia na Bíblia de uma terra para o povo de Deus, da nova terra. Eu acho muito interessante que tem coisa, a gente lê a Bíblia várias vezes, tem coisa que a gente só vai descobrir lá pela 28ª vez lendo aquele texto, né? E aí, eu estava lendo alguns autores e eles apontam, olha, a promessa da terra já foi feita lá em Gênesis 17. Ali já tinha semente de que Deus estava prometendo para a gente essa nova terra. Eu falei, pô, Gênesis 17, 8? Aí eu fui lá ver, falando para Abraão, Deus, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aí eu pensei, mas aqui ele está falando da terra de Canaã, né? Não está falando da terra toda. E aí depois a gente vai desenvolvendo o que a Bíblia fala a respeito dessa promessa a Abraão. Então, de início, Deus promete para Abraão Canaã, a terra prometida, como a gente conhece. E depois a gente vai ver que essa promessa para Abraão é uma coisa muito maior do que a gente imagina e do que ele mesmo imaginava. Abraão, vocês todos sabem, ele é conhecido como um homem de fé em Deus. Tem um episódio da vida dele, que talvez seja o mais conhecido, quando Deus diz para ele pegar Isaac e sacrificar Isaac, e matar Isaac. E aí Abraão pensa assim, a gente lê lá em Hebreus, tá, Deus prometeu uma descendência através do Isaac, e agora Deus está me pedindo para matar Isaac. Então é porque ele pode ressuscitar Isaac, né? Porque quebrar as promessas Deus não vai fazer. Então ele foi lá, e vocês conhecem o desfecho da história. E com a terra prometida, eu acredito que aconteceu a mesma coisa na cabeça de Abraão. Deus prometeu Canaã, mas Abraão nunca entrou na terra prometida. A gente lê lá em Atos 17 a respeito disso, Atos 7, 5, nela, na terra prometida, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, ele fala aqui. Mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então, parece que em algum momento na cabeça de Abraão, ele viu que essa promessa da terra prometida era uma coisa muito maior do que ele imaginava. Era uma pátria muito mais sólida do que ele imaginava. E a gente lê isso lá em Hebreus, se vocês quiserem abrir. Hebreus 11, 9 e 10, e depois o 13 e o 16. O povo de Deus, ele nunca teve a terra prometida aqui da maneira... Vocês lembram dos estudos que a gente fez lá em Juízes? Como foi desastrosa. Depois veio desobediência. O povo, ele acabou se relacionando com aqueles ímpios vizinhos e nunca houve essa tomada da terra de Deus, né, como deveria ser. Mas olha o que Hebreus fala. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé... peregrinou na terra da promessa, lá no 9, Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E no 16, uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o próprio Abraão viu que aquela promessa inicial da terra de Canaã apontava para uma coisa muito maior. E eu estou inventando isso? É só em Hebreus que está isso? Não. Lá em Romanos, a gente lê Paulo falando, não foi por intermédio dali que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Será que Paulo não errou a palavra aqui? Não é herdeiro da terra de Canaã? Não. Paulo fala, não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, Paulo troca aqui, já mostrando que essa tomada da terra prometida de uma maneira perfeita não se daria aqui nessa terra, por Abraão e por nenhum dos seus descendentes. Ele precisava pensar agora então que Deus estaria dando a ele uma pátria superior. Essa promessa de Canaã apontava para o mundo inteiro, como Paulo fala aqui. E olha que interessante, a Bíblia fala que nós também vamos ser herdeiros dessa promessa que foi feita a Abraão. Tem uma citação aí de número 7, do Anthony Hokeman. Alguém pode ler para mim?
Canaã não era um fim em si mesma. Ela apontava no futuro para a nova terra que estava por vir. Também vemos em Gálatas 3:29 que se somos de Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Todos nós que estivermos unidos com Cristo pela fé, somos, portanto, nesse sentido mais amplo, a descendência de Abraão. E a promessa da qual somos herdeiros tem de incluir a promessa da terra. Dessa forma, a promessa da herança da terra tem sentido para todos os crentes de hoje.
Então, quando a gente olha todos esses textos aqui, Hebreus, Romanos, e quando a gente volta lá para Gênesis 17:8, a gente vê que a promessa da terra, ela já estava lá como semente já no início da história, em Gênesis. E a gente sabe, e o próprio Abraão percebeu que essa terra prometida só seria desfrutada de verdade pelos filhos da ressurreição. Então, essa ocupação da terra pelos herdeiros naturais aqui de Abraão era uma prefiguração da terra que nós herdaremos, a descendência espiritual de Abraão, os filhos espirituais de Abraão. E depois a gente sempre vê pela palavra de Deus, lá em Provérbios, os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa promessa da nova terra está na Bíblia inteira, não é só lá em Apocalipse que vai falar, mas sempre fala que os justos, aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, vão herdar a terra. E eu pergunto, como é que vai ser essa nova terra? Como é que ela vai ser? Será que ela vai ser totalmente diferente dessa terra ou vai ser uma terra parecida com o que a gente tem? Lá em Apocalipse 21, a gente lê... o seguinte, João falando, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Céu e terra aqui, ele está englobando tudo, é todo o universo. E ele fala que vi novo céu e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Dá a impressão de que essa terra vai ficar para trás, né? E alguns teólogos defendem essa ideia de que essa terra vai ser completamente destruída, queimada, né? Já era essa terra, Deus vai fazer uma nova. E eu acho que a gente pode dar uma olhadinha em alguns textos aqui que vão apontar para o ensino que parece ser o que é o mais certo da Bíblia, de que essa terra vai ser restaurada, ela não vai ser destruída. Vamos abrir, que é um trecho muito interessante, lá em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A gente vai ler o versículo 10 e depois o versículo 12 e 13. Esse trecho aqui, olhando assim, parece, não tenho dúvida, a terra vai ser destruída. Mas é o texto que reafirma o contrário, é o texto mais sólido que reafirma o contrário. A gente vai dar uma olhadinha nisso. 2 de Pedro, capítulo 3, lá no versículo 10. Olha só. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esperando e apreciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse texto aqui, a gente precisa dissecar ele um pouquinho, ele tem algumas coisas assim que estão escondidas aí, até por alguns erros de tradução. Quando você vê aqui, olha só, no versículo 10, os elementos se desfarão abrasados, tal, 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 também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Alguns manuscritos mais antigos e mais confiáveis, eles trazem outra tradução aqui. Em vez de ser serão atingidas, fala assim... Na NVI está traduzido assim, serão descobertas. Em outra, na Almeida século XXI, está serão desnudadas, em vez de serem atingidas. Então, esse fogo ele vai vir, né? E a terra e as obras que nela existem serão desnudadas. O que, que isso quer dizer? A gente vai ver aqui que a ideia é de que ela vai ser purificada de todo o pecado e algumas obras vão aparecer. A gente já vai ver com calma isso aí. Mas outra pista do... Então, a ideia aqui não é de uma destruição completa por esse fogo, mas é uma ideia de purificação. Alguma coisa vai surgir dali. E o próprio contexto, ele indica que a gente precisa ler esse texto assim, porque Pedro vem falando a respeito do dilúvio. E ele fala lá no versículo 6 que o mundo pereceu no dilúvio. Aí eu pergunto para vocês, o mundo foi destruído, pereceu nesse sentido no dilúvio, ou ele foi purificado? Ele foi purificado, né? De todo do pecado. Então a terra não foi aniquilada com o dilúvio. E o paralelo que Pedro está fazendo aqui é com o fim dos tempos. A terra vai ser purificada, nesse sentido ela vai perecer, né? Essas más obras, Deus vai purificar e a terra e as obras vão ser reveladas. E faz muito sentido isso, porque a gente vai ver mais para frente, que em Apocalipse 21, que os reis da terra, na nova terra, vão trazer os tesouros e a glória das nações. A ideia aqui é de que Deus vai purificar a terra e algumas coisas, tesouro das nações, vão ser levados para Deus em oferta a Ele. A gente vai ver isso com calma. Mas mesmo aqui nesse texto tem mais uma pista ainda de que a terra não vai ser destruída, não vai ser outra terra. Qual que é essa pista? Ali em 2 Pedro 3, no versículo 13, quando ele fala em novos céus e nova terra, e em Apocalipse 21, quando fala, eis que faço novas todas as coisas, o termo grego usado ali, ele é o termo kainos, e não o termo neos. O que, que significa isso? Quando você usa esse termo neos, ele podia usar também esse, uma nova terra, usando neos. Quando se usa esse termo grego neos, significa que é algo novo na origem, é uma coisa completamente nova. Mas ele prefere usar o termo kainos, que significa que é algo novo em qualidade. Então, por exemplo, se você fosse comprar um carro, né, um carro zero seria um carro neos. Você se livra do seu carro velho e compra um carro zero quilômetro, um carro neo. Você se livrou daquele e pegou um completamente novo. Já se você tivesse um carro kainos, seria o seu próprio carro, só que alguém reformulou ele completamente. Ele está novinho de novo, né? Tipo aquele programa Lata Velha, né? Está novo o carro. Nesse sentido a gente fala, poxa, meu carro está novo, é outro. Kainos, o termo usado aqui. E talvez alguns fiquem, poxa, mas eu prefiro um carro zero, né? Eu prefiro que seja... Mas pensa bem, a gente está falando aqui da criação de Deus, é só uma analogia. Deus fez com carinho do transbordar do seu amor essa criação e ele não vai jogar no lixo a criação. Ele vai, isso seria uma espécie de derrota, mas ele vai fazer o quê? Fazer coisas novas? Não é o que fala o texto, ele vai fazer novas todas as coisas. Ele vai renovar o que já há aqui. E é claro, né, que vai ser uma glória que a gente não imagina, vai ser muito melhor do que a gente pode imaginar, mas vai haver uma continuidade com o universo que a gente já conhece. É só você prestar atenção. A Bíblia, quando fala de salvação, ela sempre usa palavras que começam com re. Redenção, que mais? Restauração, renovação, regeneração. Todas essas palavras que começam com re, que tem o prefixo re, indicam que algo vai voltar ao estado original. Algo era bom, se perdeu e precisa voltar, né? Por exemplo, quando se fala em reconciliação, você era amigo de uma pessoa, vocês estão brigadas, pediram perdão, foram reconciliadas, né? Redenção, comprar de novo algo que foi perdido, né? Você vai lá e compra. Quem lembra do Boaz, lá no livro de Ruth, né? Ele é um redentor. Ele compra de volta aquilo. Então, a Bíblia ela sempre fala desse retorno a algo que foi perdido, essa pureza que foi perdida. E, então, assim, uma regra que a gente precisa ter para pensar na nova terra, assim, tudo que é da criação, tudo que é bom, deve permanecer na nova terra e tudo aquilo que é feito do pecado não vai permanecer na nova terra. Possivelmente teremos três exceções aí a essa regra, né? Tudo que está na criação vai permanecer na nova terra e tudo que é da queda, dos efeitos, não vão continuar. Eu digo que tem exceções porque, como vocês sabem, aparentemente não vai haver casamento na nova terra. E eu falo aparentemente, porque apesar de ser o ensino tradicional, e é o mais aceito, né, o mais seguro, alguns estudiosos acham que vai haver casamento. Sempre defenderam conservadores. Aqui no Brasil mesmo, o pastor Heber Campos, que é um dos maiores teólogos aqui do Brasil, ele defende que vai haver casamento na Nova Terra. Como eu falei, ele defende que quando Jesus fala contra os saduceus, ele está falando do estado intermediário. No céu, hoje, não vai haver casamento, na Nova Terra vai haver. Mas como eu estou dizendo, é só uma opinião deles, né? Provavelmente a posição mais tradicional é certa de que não vai haver casamento. Uma coisa boa da criação que não vai haver na Nova Terra. Significa que vai ser pior? Claro que não. Se Deus, se não vai ter casamento lá, vai ser algo muito melhor que a gente não pode imaginar. Nada vai ser pior na Nova Terra. Mas o que eu estou dizendo é de continuidade e descontinuidade, algumas coisas parece que não vão passar. E alguns efeitos da queda parece que vão permanecer. Não entendo como uma heresia isso aí. Mas parece que a serpente ela vai sempre comer pó, né? Isaías 65 dá essa ideia de que ela sempre vai, ela não vai voltar ao que era antes, mas ela vai continuar comendo pó, amaldiçoada para sempre. E a própria cicatriz de Jesus no corpo dele, que num certo sentido são dos efeitos do pecado, parece que vão permanecer na Nova Terra, sempre lembrando a gente da grande redenção que ele alcançou para nós. Mas isso é só um parênteses, né? Tem algumas coisas especulativas aqui que eu não gostaria que vocês vissem como vai ser assim, mas aparentemente. Mas vamos voltar a esse assunto principal aqui, se a Terra vai ser destruída ou não. Eu quero ver outro texto com vocês agora, lá em Romanos 8. Vocês podem abrir lá em Romanos 8, a partir do versículo 19. Romanos 8, 19 a 21. Olha o que Paulo fala aí. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se você presta atenção aqui, olha só, a ardente expectativa da criação, e no 21, na esperança de que a própria criação será redimida. Ou seja, a criação atual, personificada aqui, ela está nessa expectativa de ser redimida. Se ela fosse destruída, não haveria libertação alguma. Como é que você vai libertar alguém que foi completamente destruído? Então, vai ser semelhante ao que ocorre com os nossos corpos. Não vão ser destruídos, eles vão ser glorificados, é diferente. Vai acontecer a mesma coisa com a Terra aqui. E é interessante, né? Porque sempre houve esse vínculo do mundo, da criação, com o homem. Quando o homem pecou, a Terra foi amaldiçoada. E aqui fala em Romanos 8, na esperança de que a própria criação será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em outro trecho aqui de Romanos 8, dá a entender de que ela aguarda a glorificação dos filhos de Deus. Então, a Terra ela está ligada com o homem nesse sentido. Adão pecou, a Terra foi amaldiçoada. Cristo obedeceu em tudo, foi perfeito, redimiu. Ele, como homem, a Terra também vai ser completamente restaurada quando nós formos glorificados também no nosso corpo. Então, vai ser essa Terra aqui, né, que vai ser glorificada. Tem um salmo muito interessante que às vezes não se dá conta de umas palavrinhas, né? Mas que a criação, o Senhor fala para a criação se alegrar. Salmo 96, olha só, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, por quê? Porque vem julgar a terra, está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, o próprio Deus fala para a criação se alegrar, porque quando Jesus voltar para julgar o mundo, na segunda vinda, essa terra ela vai ser renovada, restaurada, glorificada. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho esse mundo aqui, fora o pecado, claro, né? Mas um mundo muito bom, muito bonito, tudo aquilo que Deus criou. Esse mundo ele já manifesta a glória de Deus. E eu ficaria muito triste em ter que deixar toda essa criação aqui. Todos aqueles lugares especiais que a gente visitou, né? Seja num pôr do sol numa praia, ou fazendo uma trilha, achando um lugar deserto. Coisas que marcam a nossa memória e de repente a gente nunca mais vai ver nada disso. A gente ama todas essas coisas que Deus criou, e Ele criou para que a gente ame mesmo, Ele criou para que a gente desfrute, porque elas revelam a glória de Deus. Mas a gente vai ficar afastado dela por um pouco, mas depois ela é completamente restaurada. O teólogo Bavinck, que ele diz que a Terra hoje é como se fosse uma lagarta da borboleta, né? E na glorificação ela vai ser a borboleta, o mesmo ser, mas completamente diferente, muito mais glorioso. E eu poderia falar de vários textos aqui a respeito dessa destruição ou não. Eu não vou citar outro, mas trabalhar em cima dele. Mas em Atos 3:21 é dito que até os tempos da restauração de todas as coisas. Então a Bíblia usa, se não me engano, num dos evangelhos também, Jesus fala que virá para restaurar todas as coisas. Então, não vai ser aniquilada a terra, vai ser a terra que a gente conhece hoje, mas renovada. Alguém pode ler para mim aí a citação de número 8? Nome difícil esse, não vou nem me arriscar a falar. Citação de número 8. Quem está com o microfone? Tá ruim? Então eu vou ler. Olha o que esse cara diz. O mundo no qual entraremos, na parusia de Jesus Cristo, por essa razão, não é outro mundo. É este mundo, este céu, esta terra. Ambos, porém, já passados e renovados. Serão estas florestas, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo que constituirão o cenário da redenção. No momento, eles são campos de batalha, cheios de luta e dor pela consumação ainda não realizada. Então, eles serão campos de vitória, campos de colheita, onde da semente que foi semeada com lágrimas, os molhos eternos serão ceifados e trazidos para casa. Vamos abrir agora a Bíblia lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21 é um dos textos bíblicos que mais falam a respeito da nova terra. Vamos olhar alguns detalhes aí a respeito de como que ela vai ser. Olha só, lá no versículo 21 de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aquela ideia que eu falei para vocês. Passaram naquele sentido de ser purificada, é restaurada. E aí ele fala uma coisa interessante, né? O mar já não existe. E muitos estudiosos discutem, será que isso aqui vai ser no sentido figurado ou no sentido literal? E quando você lê na Bíblia, quando você vê referências ao mar, geralmente está associado a alguma coisa que está ameaçando uma harmonia existente. Quem viu a série de pregações lá do Juliano em Jonas, tem uma pregação, não sei nem se ele se lembra, mas ele fala disso, de que o mar frequentemente na Bíblia, ele parece que é de medo, assim, alguma coisa tirando a harmonia, né, daquele. Eles tinham medo, né, era o desconhecido para eles. Agora, se vai ser literal ou não, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que aqui ele está falando que não vai haver nada que vai ameaçar a nossa paz lá nos céus. Mas não sei, né, talvez não haja mar mesmo, e aí quem gosta de praia... Mas vai ser melhor, né? A gente tem que ter... Deve ter rios, né? Mas eu acho que a ideia aqui é essa. Não vai ter mais ameaça, não vai ter medo algum, você não vai ter medo algum, nada vai poder ameaçar a paz que você vai ter lá no Senhor. E aí, olha que interessante, no versículo 2 ali de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, aqui a gente vê a nova Jerusalém, né? Tem muito debate também, nova Jerusalém é igreja ou é uma cidade? E vários autores falaram, os dois, né? A nova Jerusalém aqui, ela representa toda a igreja glorificada de Deus, né? Descendo, mas também vai ser uma cidade. Aqui essa igreja, Nova Jerusalém, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, vem para que haja o grande casamento. O casamento com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A noiva de Deus, a noiva de Cristo. Apocalipse 19:7. Então aqui a gente vê também que a igreja glorificada, ela não vai ficar num céu distante, mas ela desce aqui para a terra. E aí é interessante você pensar em outros versículos, né? Tem um trecho... Eu vou até pedir para vocês abrirem. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque tem textos que falam assim que a igreja vai descer e tem outros, parece que nós seremos arrebatados aos céus, né? Como é que é? Como é que essas coisas se encaixam? Vamos ver lá então. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Olha só o que Paulo fala. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muita gente tem usado esse versículo aqui para falar de muitas coisas, né? Aquele arrebatamento silencioso, né? Você está num carro, de repente alguém some, né? Aquela coisa, escatologia bem pop que a gente vê hoje nos filmes. Primeiro que aqui indica que vai ser uma coisa extremamente barulhenta, né? Ressoada a trombeta de Deus, né? Então não vai ter nada de silenciosamente sendo arrebatados. Mas o que, que significa aqui esse arrebatado juntamente com eles? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha aqui a ideia desse texto. Jesus vem, os mortos eles são ressuscitados, os que estão vivos, cristãos, eles são transformados e eles vão para o céu. E aí, o pessoal fala, tá vendo? A igreja vai morar longe daqui. Mas o texto, olha como é que ele acaba. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não fala onde. Aqui, não está dizendo que a gente vai morar para sempre em outro lugar. Mas se você ler agora a luz de Apocalipse 21.1, vi novo céu nova, Apocalipse 21.2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então a ideia de que nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares, e aí a gente volta aqui para a terra renovada. Não fica no lugar distante. Antigamente, quando um rei, um imperador, ele ia visitar uma cidade, uma colônia, o que, que acontecia? Os servos, os súditos, eles saíam, eles iam ao encontro, no meio do caminho com o imperador ou com o rei, para que eles voltassem de novo para a cidade. Era uma espécie de respeito aquilo. E muitos apontam que esse texto aqui de 1 Tessalonicenses está apontando para isso. Nós nos encontraremos com o nosso rei para voltarmos para essa terra renovada onde Deus habitará para sempre. Sei que é meio complexo, né? É muito... Mas parece que é isso que vai acontecer por esses trechos aqui. A gente vai se encontrar com o Senhor nos ares para descer para o final, para o destino final, que é a nova terra, o rei junto dos seus servos. Vamos voltar lá para o Apocalipse 21, no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aquilo que eu falei, né? Aqui o céu e a terra, eles se unirão e nunca mais vão se apartar. Eles vão estar unidos aqui. O próprio Deus vem habitar conosco, Emmanuel. A gente vai habitar para sempre com o Senhor nessa terra. E aí essa terra vai ser ao mesmo tempo o céu. Tem alguns estudiosos que até chamam a nova terra de céu por isso, porque onde Deus está é o céu. Então, aqui vai ser o céu, num certo sentido, mas vai ser a nova terra também. Mas todos os vestígios aqui do pecado vão ser eliminados, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, 14. E olha lá o versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vocês imaginam isso? A gente não consegue nem imaginar, né, direito, porque tudo que a gente vê aqui, de alguma maneira, está maculado pelo pecado. Você olha para uma porta, você vê o pecado ali. A fechadura, por que, que tem fechadura? Porque alguém pode arrombar. Tudo que a gente conhece está maculado pelo pecado. Agora imagina num lugar sem pecado, sem morte, sem doença, sem despedida, sem sepultamentos, nada disso. Como diz uma autora, na eternidade este mundo será Troia, e tudo o que aconteceu aqui será a epopeia do universo, a balada cantada nas ruas. Eu acho que a gente vai se lembrar do que aconteceu aqui, mas com essa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que a gente passou e pelo futuro glorioso que a gente vai ter. Então a gente vai desfrutar de tudo sem pecado. Imagina, relacionamentos sem briga, sem rixa, sem tristeza, né? Até as rixas teológicas, né? Batistas e presbiterianos, vai acabar. Eles vão ver que a gente está certo, os batistas. Se encerra, né? Não tem mais discussão. A gente vai viver em harmonia perfeita e a gente vai, como eu já citei lá no, na primeira parte, a gente vai reencontrar os nossos queridos que morreram no Senhor. A gente vai encontrar também muitas pessoas que a gente leu biografias que queria conhecer, ou pessoas que a gente nem sabe que existiam, mas a gente vai poder ter um relacionamento com elas também. E muitas pessoas perguntam, né, mas tem certeza que a gente vai conhecer um ao outro no céu? As pessoas acham isso tão assim... Primeiro porque elas pensam no céu, como eu falei, né? Mas será que a gente vai conhecer um ao outro no futuro? E é claro que sim, gente. É, como eu falei, Pedro reconheceu Moisés e Elias na transfiguração, nunca conheceu eles pessoalmente. Não tinha uma foto deles, né, no celular, de, ó, tá vendo? São eles aqui, quando eles aparecerem. Não, ele reconheceu de cara. E a gente vai reconhecer as pessoas também. Quando Davi perdeu o filho pequenininho dele, ele falou, não tenho mais como vê-lo, mas eu irei a ele. Falando que eu vou com meu filhinho pequeno também. E eu quero ler um trecho que, com vocês, não precisam abrir, mas está lá em 1 Tessalonicenses 3, que diz o seguinte, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A morte é dolorosa, muito dolorosa, mas a gente tem esperança de encontrar aqueles que morreram no Senhor. Isso é um consolo enorme para a gente. Os filhos que partiram, marido, esposa, pai e mãe, estando eles em Cristo, você vai reencontrar. E mesmo para os casados, né, que ficaram preocupados aí de não haver casamento na terra, se não houver, vai ser um relacionamento muito melhor do que você tem com o seu cônjuge hoje. Não vai ser uma coisa indiferente, né, cada um na sua. Né? A gente vai conviver com os nossos queridos aqui, os nossos melhores amigos, a gente vai ter muito mais intimidade do que a gente tem hoje. Vai ser muito melhor. Nada na nova terra vai ser pior do que é hoje aqui. O pastor e teólogo Richard Baxter, falando a respeito desse encontro que ele vai ter com seus queridos, ele diz o seguinte, eu sei que Cristo é tudo em tudo, e que a presença de Deus que faz com que o céu seja céu. Contudo, adoça muito os meus pensamentos sobre aquele lugar, saber que lá existe essa multidão de amigos meus em Cristo, os mais queridos e os mais preciosos. E eu acho que isso adoça os pensamentos de qualquer um, né? Saber que, mesmo a gente que ainda está aqui, quando a gente se for, a gente vai encontrar os nossos queridos de novo, no novo céu e nova terra, já no céu intermediário, vai ser uma maravilha. Vamos avançar em Apocalipse 21 aqui. Versículo 22. Nela, falando aqui da Nova Jerusalém, não vi santuário, não vi templo, porque o seu templo, o seu santuário, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Em versículo 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Por que não vai ter templo aqui? Porque ele fala, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Cordeiro. Não vai ter nada impedindo a gente de adorar a Deus livremente o tempo inteiro. E olha só que interessante, sempre me intrigou esses trechos aqui que falam dos reis trazendo a glória das nações. O que significa isso? Lembra que eu falei que parece que muitas das coisas que a gente faz aqui na Terra parece que vão para a Nova Terra? Eu não sei exatamente como é que isso vai acontecer, mas parece que vai haver uma purificação, né, com aquele fogo lá de 2 Pedro, e que as obras da Terra, muitas delas vão ser descobertas, elas são purificadas e permanecem na Nova Terra. E aí muita gente discute, né, tá, mas será que essas produções culturais que a gente tem hoje... Será que elas vão permanecer na Nova Terra? E eu não sei ao certo. Eu acho que a Bíblia ela não dá fotos, né? Um retrato completo, vai ser assim. Mas ela dá sinalizações de que coisas como essas vão acontecer. Tem alguns autores que eles já vão mais à frente e falam o que vai ter lá no céu, né? Por exemplo, esse 9 aí, a citação de número 9, né, do Greg Johnson. Alguém pode... Assim bem que o microfone tá ruim, né? Tá funcionando agora? Não, né? Vou ler então. Citação número 9, Greg Johnson. No fim desta era, quando o pecado for erradicado e as nações andarem à luz de Deus, o melhor da cultura humana permanecerá. A Bíblia diz sobre a cidade de Deus, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Duvido que Luís XIV estará lá, mas creio que alguns cristãos de sua corte apresentarão a Deus o palácio e o jardim de Versalhes como oferta. Imagine o Arco do Triunfo, a Mona Lisa, os sonetos de Shakespeare, o Taj Mahal, todas as glórias da civilização humana tão somente purgadas de suas histórias pecaminosas, motivos mesclados e subprodutos negativos. Todas elas estarão na cidade de Deus como oferendas à fonte de pura bondade, verdade e beleza. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. O Éden, no final, não será mais um jardim, mas uma grande cidade. Os séculos de domínio finalmente serão redimidos para estabelecer eternamente a civilização com Deus em seu centro. Será? Né? Tem debates muito grandes a respeito disso aí. Eu me arrisco a dizer... Quer dizer, eu não me arrisco a dizer que essas coisas exatamente vão permanecer. Mas eu acho que o caminho é por aí. Por que eu digo isso? Porque a própria Bíblia fala em Isaías 60, eu não vou ler tudo. Isaías 60 eu acho que o melhor comentário para Apocalipse 21 e 22. Mas lá em Isaías 60, tem uma... Quando Isaías fala de uma visão da Nova Jerusalém, ele vê que as riquezas de Midian, os midianitas eram inimigos de Deus. As riquezas de Midian e de Efa e os navios de Tarsis entram nessa Nova Jerusalém levando as riquezas para Deus. E o que é interessante é que lá no capítulo 2 de Isaías, Isaías condena essas riquezas e esses navios de Tarsis porque eram orgulhosos. Mas agora, de repente, eles entram na Nova Jerusalém com as riquezas das nações. Basicamente a mesma linguagem que João usa em Apocalipse. Só que vai ser tudo purgado do pecado, mas elas permanecem. Ah, mas eu acho que aqui está sendo o sentido figurado de Isaías. Ele não está falando com detalhes mesmo. Pois é. Aí você vai lá em Isaías 52, 53, ele escreveu detalhes da crucificação de Cristo. Aí você lê aquilo lá, não, isso aqui vai ser detalhe. Daí chega nesse Isaías 60, bom, mas eu acho que não vai ser bem assim, né? Essas riquezas das nações entrando. Olha só, eles eram orgulhosos e pecadores. Está lá em Isaías 60. Os reis entrando das nações, entregando as riquezas para o Senhor. Claro que aqui todos eles convertidos, esses reis, né? Todos eles. Por isso que eu acho que Deus não vai pegar uma borracha e vai apagar tudo que a gente fez aqui da cultura humana. Mas pelo contrário, a gente vai viver não mais no jardim, mas numa cidade desenvolvida na Nova Jerusalém. E eu creio que muito do que a gente fez aqui vai permanecer. E a diferença de um jardim para uma cidade é justamente a cultura, o desenvolvimento da criação. Mas como eu disse, irmãos, eu acho que são sinais que a Bíblia aponta para a gente aqui. O Kuyper entende assim, vários teólogos apontam que vai acontecer dessa maneira. Mas eu não me arriscaria a dizer exatamente o que vai permanecer. Mas que coisas vão permanecer... Essa honra e glória das nações, isso a Bíblia é clara em dizer. Vamos já indo mais para o final, lá em Apocalipse 21, versículo 27, falando da Nova Jerusalém. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. E lá no capítulo 22, no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. O Philip Ryken, comentando esse versículo, ele fala que quando o paraíso for reconquistado, não poderá jamais ser perdido. Essa é uma das coisas que distingue a consumação da criação. Ela é indefectível. O Newton falou aqui, uma das pregações dele, uma... coisa interessante, Agostinho já apontava a respeito do pecado. Por que lá vai ser melhor do que era no Éden, né? Principalmente com relação a nós. Por quê? Não vai ter como dar errado. A gente não vai ter como estragar as coisas, desobedecer a Deus. Agostinho, ele falou que Adão e Eva, eles podiam não pecar. Ele usa até uma expressão aqui em latim, posse pecare, mas eles acabaram pecando. Mas na nova terra, você vai ser incapaz de pecar. Não posso pecare. Então, nunca mais vai haver pecado, nunca mais vai haver maldição. A gente vai ser completamente conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, zero de chance para ter maldição, para ter pecado. Não vai dar nada errado. A gente vai viver para sempre em comunhão com Deus. A redenção é indefectível. E o mais importante, irmãos, é que a gente vai estar, no versículo 3, lá do capítulo 22, a gente vai estar adorando a Deus sem qualquer tipo de obstáculo do pecado. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e nós contemplaremos a sua face. Sempre foi o objetivo de Deus que a gente conhecesse Ele, o adorasse, e agora a gente vai poder fazer isso desimpedido de qualquer coisa, adorando a Deus livremente, livre de qualquer pecado, de qualquer incômodo, a gente vai poder contemplar a face de Deus. E nada vai se comparar a isso. O que mais que vai ter na nova terra? Olha lá no versículo 3 do capítulo 22. Os seus servos os servirão. A Bíblia aponta muito que vai haver trabalho, vai haver serviço ao rei lá. Nós reinaremos com o nosso Senhor na nova terra. Apocalipse 5 fala. Então, muitos acabam olhando assim, poxa, mas não vai ter descanso na nova terra, né? Como em alguns trechos prometem, né? Vai haver descanso, principalmente descanso do pecado, descanso de toda essa nossa luta, mas a gente vai continuar trabalhando para o Senhor. Se você se imaginou naquela espreguiçadeira celestial para sempre, ocioso, isso não vai acontecer e nem seria satisfatório para o ser humano, porque Deus criou a gente para trabalhar, para criar as coisas, para fazer cultura. Isaías 65, que também fala sobre novos céus e nova terra, Isaías fala que a gente vai edificar casas, a gente vai construir vinhas, tudo coisa que a gente já sabe fazer agora. A gente vai servir ao Senhor com tudo isso. Eu acredito também com esportes, brincadeiras, arte, tudo vai ser serviço a Deus, tudo vai ser adoração, porque tudo vai ser feito com o objetivo correto de glorificar a Deus. Então, quando a gente fala que a gente vai adorar para sempre o Senhor, é nesse sentido. A gente vai adorar para sempre Ele, falando para Ele que Ele é santo e digno, adorando Ele nesse sentido mais estrito, mas tudo que a gente fizer vai ser adoração a Deus. Toda cultura que a gente criar vai ser adoração e serviço a Deus. Não vai ter como ser de outra maneira. Olha o que um autor fala aí na citação 10, Andy Crouch. Nossa vida eterna no mundo refeito de Deus será o cumprimento do que Ele originalmente pediu que fizéssemos, cultivar e criar, num relacionamento pleno e duradouro com o nosso Criador. Desta vez, é claro, não estaremos cuidando de um jardim apenas. Estaremos sustentando a vida de uma cidade, uma sociedade humana harmoniosa que desenvolveu ao máximo todas as potencialidades escondidas na criação original. A cultura redimida, transformada e permeada pela presença de Deus, será a atividade da eternidade. Por isso que numa citação você viu aí, eu acho que é muito provável que os dons e talentos que Deus nos deu aqui permanecem na nova terra, só que de uma maneira gloriosa, né? Mas a gente vai continuar sendo quem a gente é, sem o pecado, com o corpo glorificado, mas sendo nós mesmos, com a nossa personalidade. E a gente vai fazer tudo isso aqui, cada um usando a sua habilidade para fazer cultura para a glória de Deus. Irmãos, isso tudo, né, a gente não tem como falar mais agora que o tempo está avançado. O Newton até comentou que dava para fazer um CTB só sobre a ressurreição, só sobre a nova terra. E dá mesmo, porque é coisa demais, é muita coisa interessante, Apocalipse 21 e 22, Isaías 60 e 65, falam muito sobre a nova terra, né? E é muito interessante tudo o que eles falam. Mas essa doutrina da nova terra, desse futuro, tem que dar esperança para a gente viver aqui hoje. Deus está preparando um destino glorioso para cada um de nós. Então, esse peso que a gente enfrenta do pecado não vai se comparar com o eterno peso de glória que a gente vai ter para sempre. E eu acho também que a gente entender bem essa doutrina ajuda a gente também no evangelismo. Porque a gente, amando as pessoas como Cristo quer que a gente ame, falando do evangelho para elas e podendo apresentar de maneira sólida qual que é a nossa esperança, ressurreição, nova terra, redenção completa. A gente apresentando isso para as pessoas, falando do Evangelho, mas mostrando todo o plano de Deus para aqueles que são os seus seguidores. E imagina você encontrar no céu ou na nova terra aquela pessoa que você falou de Jesus para ela, você nem sabia que ela tinha se convertido, ela aparece lá e por intermédio seu ela veio conhecer o Senhor. Então isso tem que motivar a gente também. Pais, permaneçam evangelizando seus filhos, orando, passando por todas as tribulações, porque o que a gente mais quer é que eles vivam para sempre com o Senhor. A gente instrui, a gente sabe que é a obra de Deus, mas a gente não pode se desanimar com nada aqui, porque o que a gente quer é todo mundo aqui, no novo céu, na nova terra, adorando o Senhor para sempre, uma comunhão gostosa. Tudo isso é motivo para a gente fazer essas coisas. E hoje a gente... Uma coisa, eu preguei lá em Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Só que o problema é que os nossos corpos não correspondem a essa eternidade aqui, né? E muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente queria fazer um monte de coisa aqui, a gente queria conhecer mais pessoas, se relacionar melhor com tal pessoa, conhecer melhor o Senhor, e a gente acha que o pecado sempre atrapalha, a limitação, você vê que um dia você vai morrer, mas isso não acaba aqui. Isso continua para sempre, na eternidade com o Senhor. Deus não criou a gente para morrer, não criou a gente para ter 70, 80 anos. Tudo isso que Ele coloca, que a gente fica apreensivo para fazer, para conhecer mais, para explorar, tudo isso vai poder ser satisfeito no nosso coração para sempre. Ele colocou a eternidade no nosso coração e Ele satisfaz essa eternidade no coração. Na busca pelo Senhor aqui e agora já, e entendendo que a gente vai viver sem qualquer desimpedimento, sem qualquer impedimento, sem qualquer obstáculo, para sempre, fazendo todas essas coisas com o nosso Senhor. Então, se você pensa, às vezes, naquele momento feliz, poxa vida, eu gostaria que isso durasse para sempre. No Senhor Jesus, vai durar para sempre. Momentos muito mais alegres do que esses, para sempre. Deus vai nos satisfazer para sempre, nele mesmo, com tudo aquilo que Ele criou para nós. E eu queria encerrar essa parte do novo céu e da nova terra, lendo uma citação que eu mandei para vocês por WhatsApp, do Randy Alcorn. Ele diz o seguinte: um dos maiores presentes que podemos dar aos nossos filhos e netos é o de ensinar a eles as doutrinas da ressurreição e da nova terra. Eles precisam saber que foram feitos para uma pessoa e para um lugar. Jesus é a pessoa, o céu é o lugar, não um lugar fantasmagórico, mas o lugar central onde Deus habita, que Ele promete realocar para a nova terra. Um homem que conhecia há muitos anos disse: amo a Deus, mas a verdade é que quero viver com Jesus para sempre nesta terra, sem o pecado e o sofrimento. A existência pela qual ele ansiava é exatamente a que Deus nos promete. Não tente animar seus filhos com a expectativa de se tornarem fantasmas. Eles não são mais capazes de desejar isso do que de desenvolver apetite por cascalho. Deus nos fez seres físicos, vivendo em um mundo físico, comendo, bebendo, brincando, trabalhando, amando e sorrindo para a glória de Deus. E essa é a promessa da ressurreição. Então, irmãos, a gente chega aqui a esse CTB de Cosmovisão Bíblica. Ter uma cosmovisão cristã faz toda a diferença para as nossas vidas. A gente entender o propósito para o qual Deus nos criou, entender o que deu errado e por que existe tanto mal no mundo. A gente aprende também da esperança que a gente já tem aqui com a ressurreição de Cristo, pela redenção alcançada por Ele. Já temos esperança aqui agora, mas sabendo que um dia Ele vai voltar e fará novas todas as coisas. E aí a gente vai viver completamente no reino de Deus com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai vir para transformar completamente essa terra, para que a gente viva completamente satisfeito com Ele. Então, da criação à redenção, a gente tem visto que Jesus Cristo, nosso Redentor, é o centro. Ele é o mediador da criação, o mediador da redenção, e é só por causa dele, só pelo trabalho perfeito dele, que a gente pode falar sobre essas coisas, que a gente pode ansiar por isso. Então, a cosmovisão cristã, ela é cristocêntrica. Sempre pensem nisso. Tudo aquilo que eu falei não tem sentido algum se não fosse por Jesus Cristo. Philip Ryken, para uma última citação, ele diz que o universo criado por Cristo e por meio de Cristo é também para Cristo. a fim de que ele possa receber toda a glória que somente ele merece. A cosmovisão cristã é litúrgica, assim como cerebral. Ela culmina com um eterno crescendo de louvor. Nenhuma cosmovisão é tão reconfortante, é tão maravilhosa como a cosmovisão bíblica. E o mais importante, nenhuma é verdadeira. Só a cosmovisão bíblica, que é verdadeira com V maiúsculo. Verdade com V maiúsculo, tudo que a Bíblia diz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque nesse CTB a gente pôde aprender tantas coisas, e quanto mais a gente vasculha, quanto mais a gente vai vendo na tua palavra aqueles versículos, textos que a gente já leu várias vezes, a gente vai sendo iluminado com o teu Espírito Santo e a gente vai vendo que tem muito mais. A gente nunca vai se cansar de descobrir o teu plano perfeito, a gente nunca vai se cansar de conhecer o Senhor perfeitamente e de conhecer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu te agradeço por esse CTB e peço que o Senhor use cada coisa que a gente comentou e estudou aqui para que sirva de incentivo para as pessoas te servirem de uma maneira melhor, com entendimento mais bíblico. Eu peço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.